Declaro instalada a sessão desta segunda-feira, 4 de outubro de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Cumprimento os pares, novos pares, embargador Julizar Barbosa Trindade, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, juíza Monique Macholi Leite, juiz Alexandre Branco Pulse, juiz Wagner Mansur Saad, o nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, nossos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, nossos intérpretes Karen e Valdir, e todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, desejando a todos uma boa tarde. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovada. Julgamento. Número 1 da pauta, recurso eleitoral 06-368-94-2020, de Corguinho, 40ª Zona Eleitoral São Gabriel do Oeste, recorrente Ielina Esquerdo Rodrigues. Recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra ao Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, passo a palavra à Sua Excelência, o relator, juiz Alexandre Branco Pulse.
Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral. Cumprimento também, em particular, meu colega e amigo Fernando Cury, que está prestigiando a nossa sessão. Senhor presidente, peço licença à Vossa Excelência e também ao colegiado para fazer a leitura apenas da ementa do recurso sobre questão corriqueira, prestação de contas, e também porque disponibilizei meu voto ao colegiado, de modo que a simples leitura da ementa é suficiente para a compreensão global do meu voto. Recurso eleitoral, prestação de contas, eleições de 2020, extrapolação do limite de gasto com veículo automotor. Artigo 42, inciso 2 da resolução TSE 23.607, 2019, montante significativo no contexto das contas, valor absoluto que não pode ser considerado inexpressivo, devolução do valor excedido ao Tesouro Nacional, desaprovação das contas com devolução de valores mantida, recurso desprovido. O parâmetro estabelecido para o limite de gastos com aluguel de veículos está previsto na resolução de regência, sendo sua observância impositiva. Inexiste espaço para que o candidato possa estabelecer critério diverso em relação a gastos que devam ser efetuados em conformidade com os limites legalmente impostos. No caso, sob análise, a quantia que excedeu o limite fixado pela norma foi de R$ 1.090,00, que corresponde a aproximadamente 15% do total de recursos gastos em campanha. Demonstrada a extrapolação do limite estabelecido na norma, não se afigura possível a aprovação das contas de campanha com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé, ainda mais quando as irregularidades constatadas se revelaram significativas no contexto das contas, por ultrapassarem um montante de 10% do total de gastos, além de não poderem ser consideradas de pequeno vulto, diante do valor máximo de R$ 1.064,10. Recurso desprovido, como vota, senhor presidente?
Como não? Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Vendo o relator, senhor presidente.
Desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Também estou de acordo com o ilustre relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Também acompanho o eminente relator.
Juiz Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Macholi Leite.
Acompanho o relator.
Então, à unanimidade, com o parecer, negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Julgamento em conjunto, número 2 e 3, o recurso eleitoral 06-466-63-6212, de Paranaíba, 13ª Zona Eleitoral, Os recorrentes são idênticos. Então, é recorrente Marcelo Pereira Araújo e recorrido Michael Henrique Queiroz Andrade, também Roseli Aparecida Martins de Oliveira. E também aqui Jair Fernandes Silveira. Relator, juiz Alexandre Branco Curs. O outro processo é o recurso eleitoral 0600-467-48-2020, também lá de Paranaíba, 13ª zona eleitoral. As partes são as mesmas. É, nos dois processos, os pareceres são pelo desprovimento do recurso. Eu consulto Sua Excelência o procurador Dr. Pedro Gabriel Siqueira em relação aos dois processos.
É, mantém ambos os pareceres, presidente.
Bom, então eu passo a palavra ao relator, juiz Alexandre Branco Curs.
Presidente, trata-se de recursos eleitorais interpostos por Marcelo Pereira Araújo, candidato a vereador eleito suplente do PSL em Paranaíba nas eleições de 2020, contra sentenças proferidas pelo juiz da 13ª Zona Eleitoral daquele município e que resultaram na improcedência das duas ações de impugnação de mandato eletivo manejados pelo recorrente contra Maicon Henrique Queiroz Andrade, prefeito eleito de Paranaíba. De início, verifico que ambas as ações tramitaram autonomamente na primeira instância, apesar da identidade dos pedidos nelas contidos e do risco de prolação de decisões conflitantes. Por isso, em observância ao que prevê o artigo 55, parágrafo 1º do CPC 2015, fiz a reunião de ambos os recursos para proferir voto conjunto. A ação de impugnação de mandato eletivo guarda previsão no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal e pode ser ajuizada com fundamento em três possíveis causas de pedir, a saber, abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Trata-se, então, de ação constitucional que pode desconstituir o mandato eletivo como forma de tutelar a cidadania, o equilíbrio do pleito e a legitimidade da representação política, visando combater os vícios que desnaturam o mandato popular, que deve ser exercido apenas por quem tem alcançado de forma lícita. E por versar sobre a ação com potencial de cassar mandato eletivo, aplica-se a ela a súmula 38 do TSE em verbis. Nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Pois bem, feitos esses esclarecimentos, passo à análise das questões prefaciais suscitadas pelos recorridos em ambos os processos. Nas contrarrazões, os recorridos apontaram a existência de ilegitimidade passiva e decadência, uma vez que as peças inaugurais foram dirigidas à eleição 2020, Maicon Henrique Queiroz Andrade, prefeito, e não à pessoa física de Maicon Andrade, detentora do mandato de prefeito. Tais arguições já tinham sido feitas na contestação e não foram apreciadas na sentença, até porque o mérito foi favorável aos recorridos. Em relação à legitimidade passiva, por causa da nomenclatura utilizada na inicial, a arguição é improcedente. Isso porque restou claro que as EMEs foram dirigidas ao atual prefeito de Paranaíba e a nomenclatura utilizada é gerada pelos sistemas da justiça especializada com o intuito de vincular nas ações eleitorais o CNPJ de campanha, ao invés do CPF da pessoa física do candidato. Então, senhor presidente, poderíamos passar a votação dessa ilegitimidade passiva que eu estou afastando.
Como não? Vamos votar, então. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Apoiando, sua excelência, relator.
Desembargador Júlio Zar Barbosa Trindade.
Também acompanho o nobre relator, senhor presidente.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo com o relator.
Juiz Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Eu também acompanho, então eu volto a palavra ao relator para prosseguimento.
Prosseguindo, senhor presidente. Contudo, no que tange à decadência por ausência de indicação tempestiva de Roseli de Oliveira, como litisconsórcio passivo necessário, a arguição é procedente. Isso porque, ao verificar os elementos de ambos os processos, percebe-se que ambas as iniciais foram protocolizadas no sistema PJE no dia 30/12/2020 e trazem tão somente o recorrido Maicon Henrique Queiroz Andrade no polo passivo. Percebe-se, entretanto, que o juízo do primeiro grau, em 12 de janeiro de 2021, em sua primeira manifestação, ao conceder prazo à parte autora para regularizar a relação processual em ambos os processos, mencionou que as ações foram intentadas não só contra Maico Andrade, mas também contra Roseli de Oliveira. E, no recurso eleitoral 0604-6663, ainda contra Jair Fernandes da Silveira, apesar de não haver qualquer pedido da parte autora nesse sentido. O que existe, tão somente, é o pedido genérico na parte final da petição inicial de cassação de diploma dos candidatos recorridos e comunicação ao Ministério Público acerca das condutas efetuadas por todos os impugnados, sem precisar os dados exigíveis pelo artigo 319.2 do CPC 2015 e que poderia ser sanado posteriormente, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal. Tal situação é observável também com o fato de que apenas o nome de Maico consta como impugnado nos cabeçalhos de ambas as decisões, o que indica que a parte autora indicou Roseli Oliveira nas peças inaugurais, não indicou, repito, Roseli Oliveira nas peças inaugurais e sequer registrou seu nome no polo passivo do sistema PJE, o que faz concluir que a inclusão dos demais recorridos foi feita a posteriori de ofício durante a instrução. Por esses motivos, todos os recorridos foram devidamente citados e passaram a constar da autuação após apresentarem as suas respectivas defesas. Ocorre que, sem qualquer discussão sobre a possibilidade de correção de ofício do polo passivo de ação de impugnação do mandato eletivo, com intimação da parte autora para requerer a citação de todos que devam ser lidos consortes, sob pena de extinção, o fato é que o prazo decadencial para as ações dessa natureza naquele município se findou em 7 de janeiro de 2021, primeiro dia útil após os dias de feriados previstos no artigo 62, inciso 1º da Lei 5.010, de 1966. Digo isso porque a cerimônia de diplomação dos eleitos no município de Paranaíba ocorreu de forma virtual no dia 17 de dezembro de 2020, com transmissão ao vivo pela página da rede social Facebook da Prefeitura de Paranaíba, e o prazo decadencial de 15 dias para a interposição da ação constitucional, que não foi alterada pela emenda constitucional 107/2020, findar-se-ia no dia 1º de janeiro de 2021. Ocorre que são diversos os julgados do TSE que permitem excepcionalmente a extensão desse prazo até o primeiro dia útil, na hipótese de vencer em feriado, não se aplicando a suspensão dos prazos processuais previstos no artigo 220 do CPC 2015. Assim, qualquer correção no polo passivo das ações intentadas poderia ocorrer tão somente até o dia 7 de janeiro de 2021, quinta-feira. E aí cito julgados em relação a essa questão do prazo. Desse modo, ou melhor, presidente, só um instantinho. Depois de citar jurisprudências referente à questão do prazo, continuo. Logo, ainda que tenha havido a efetiva citação da vice-prefeita eleita, a correção de ofício que permitiu a sua integração à LIDE ocorreu em momento posterior ao prazo decadencial de 15 dias, após a diplomação, o que torna imperativa a extinção do feito pela decadência nos termos do artigo 487, inciso 2, inciso 2º do CPC 2015. O mesmo raciocínio vale para Jair Fernandes da Silveira, que apesar de não ser lides consortes passivo necessário da chapa majoritária, é vereador eleito e não poderia ter sido incluído no polo passivo de uma ação de impugnação de mandato eletivo, sem qualquer pedido da parte autora e após o decurso do prazo decadencial de intento da ação, sobretudo quando seu nome só consta na inicial em relação à presença em evento de campanha. Com relação também a essa necessidade de citação do litis consorte, cito julgados. Desse modo, senhor presidente, resta imperativo o acolhimento da prejudicial de mérito arguída pelos recorridos para que seja extinto o feito com resolução de mérito, desde que operada a decadência. Ante exposto, voto pelo acolhimento da prejudicial de decadência e extinção do feito, por ausência de inclusão no momento oportuno dos recorridos Roseli de Oliveira e Jair da Silveira, estando prejudicados recursos intentados. Decisão com resolução de mérito, nós temos o artigo 487, inciso 2º do CPC 2015, e válida para ambos os processos. É como voto, senhor presidente.
Vamos lá. Eu não tenho aqui na minha papeleta a questão do parecer da Procuradoria sobre essa preliminar. Doutor Pedro, houve a manifestação pelo acolhimento no parecer de Vossa Excelência?
Deixa eu resgatar aqui, presidente, só um minutinho. Não, mas é uma versão, presidente, conferir aqui.
Vossa Excelência deseja se manifestar?
Qual o sentido que foi o voto, doutor?
Então, doutor Pedro, não tem havido a integração do litisconsórcio passivo necessário no prazo decadencial em relação à vice-prefeita. Em relação ao vereador, até mesmo por ele não ter sido incluído junto com o prefeito na ação de impugnação do mandato eletivo. Na verdade, pelo que eu verifiquei, essas inclusões aconteceram de ofício pelo juiz no momento da instrução, mas de toda a interpretação conjunta da postulação, seja inicial ou mesmo durante a tramitação da ação, não se verificou nenhuma manifestação dentro do prazo decadencial do autor dessas duas ações de impugnação do mandato eletivo dentro do prazo decadencial. Então, por esse motivo, né, acolhi a decadência para a propositura dessas duas ações, conforme fundamentação
apresentada. Certo. Fere até o princípio dispositivo, no caso, né? Então, eu concordo, presidente.
Concordo, então, sim. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Apoiando o relator.
Desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Acompanho o nobre relator, senhor presidente.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Integralmente com o relator, presidente.
Juiz Juliano Tanos.
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Eu também acompanho. Então, a unanimidade com o parecer, rejeitaram a preliminar legitimidade passiva e acolheram a prejudicial decadência com a extinção do feito nos termos do voto do relator. Número 4, recurso eleitoral 0600-375-86-2020, Corguinho, 40ª Zona Eleitoral, São Gabriel do Oeste, recorrente Patrícia Dias Ambuja Retana, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o parecer pelo desprovimento do recurso, consulto o procurador Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Não tenho parecer, presidente.
Palavra a sua excelência, o relator, juiz Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes dessa corte, ao doutor representante do Ministério Público. Presidente, como a ementa ela é totalmente autoexplicativa do caso, e é um caso que já foi diversas vezes analisado por essa corte, eu vou tomar a liberdade de ler a ementa.
Vamos não.
Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleições 2020, extrapolação dos limites de gastos com veículo automotor, artigo 42, inciso 2º da resolução 23.607. Comprovado, sentença mantida, desaprovação das contas, devolução do valor excedido ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Gasto com locação de automóvel montante superior ao limite fixado no artigo 42, segundo da resolução 23.607/2019, acarreta desaprovação das contas, quando expressivo gasto, além de ensejar a devolução do valor ao Tesouro Nacional. O total de despesas contratadas pelo candidato foi de R$ 6.240, enquanto a despesa que gerou a irregularidade e a desaprovação das contas atingiu o montante de R$ 2.500, sendo equivalente ao percentual de 40% sobre o total de gastos realizados. A quantia que efetivamente excedeu o limite fixado pela norma, o montante de R$ 1.252, corresponde a 20%, aproximadamente, 20,06%, do recurso movimentado na campanha, impossibilitando a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí, lendo a parte dispositiva, ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente.
Obrigado. Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho, relator.
Juiz Alexandre Branco Poço.
Acompanho, eminente relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Sua excelência, o relator.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
Acompanho, juiz relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo com o relator.
Então, a unanimidade com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 5, prestação de contas anual 0600-1992-2018, origem Campo Grande, interessado órgão de direção estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, também de Eucídio do Amaral Gomes, Aurélio Luciano Pimentel Bonato, e Nelson Trade Filho, ex-presidente, e Francisco Carlos Pierret. Aqui, o relator é o juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer é pela aprovação com ressalva das contas. Consulto sua excelência o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Seu parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
O presidente, eu disponibilizei o voto a todos. Eu estou aqui no processo em epígrafe, de acordo com o parecer ministerial, aprovando as contas com ressalvas. Vou ler a virtual emenda, pressão de contas anual, órgão partidário estadual, exercício financeiro 2017, não aplicação de percentual mínimo em ações de criação e manutenção de programas à promoção e difusão da participação política das mulheres, sanção de acréscimo de 12,5% no gasto com incentivo à participação da mulher na política em caso de não observância do disposto no artigo 55-B da Lei 9.096-95, incidência do artigo 55-C da Lei 9.096. E 96, contas aprovadas com ressalvas. É como voto, senhor presidente.
Vamos lá. Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Juiz Alexandre Branco Poço.
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Tenho, sua excelência, o relator.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
Acompanho o nobre relator, senhor.
Então, a unanimidade com o parecer, aprovaram as contas com ressalva. Nós temos o voto do relator. Número 6 da pauta, prestação de contas anual 0600-329-91, também exercício financeiro 2017, Campo Grande. Interessado, órgão de direção estadual do Rede Sustentabilidade e outros. O relator também é o juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer é pela aprovação com ressalva das contas. Eu consulto sua excelência o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Passo a palavra, sua excelência, o relator.
Senhor presidente, da mesma forma que o processo anterior, eu estou com o parecer ministerial aprovando as contas com ressalvas. Farei aqui a breve leitura da virtual emenda. Prestação de contas anual, órgão partidário estadual, exercício de 2017, apresentação parcial das peças obrigatórias e ausência de registro de despesas com o pessoal, irregularidades que não comprometem as contas, não aplicação do percentual mínimo em ações de criação e manutenção de programas, a promoção e difusão da participação política eleitoral das mulheres, sanção de acréscimo de 12,5% no gasto com incentivo à participação da mulher na política em caso de não observância do disposto do artigo 55B da Lei 9.096/95. Incidência do artigo 55C da Lei 9.906/95, contas aprovadas com ressalto. É como voto, senhor presidente?
Vamos lá. Como vota juiz Juliano Tanos?
Acompanha o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanha o relator.
Juiz Alexandre Branco Poço.
Acompanha o eminente relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Também acompanhando o relator.
Desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Também acompanha o nosso relator, senhor presidente.
A unanimidade com o parecer, julgaram aprovadas com ressalva as contas, nós temos o voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional, não temos matéria administrativa. Como é do conhecimento de todos, neste domingo, dia 3, nós realizamos a eleição lá de Paranhos. Nessa eleição compareceram às urnas 74,06% dos eleitores de Paranhos, num total de 6.184 votantes, sagrando-se vencedor o candidato Donizete Aparecido Viaro, com 50,43% dos votos computados. Segundo informações do cartório eleitoral, houve 5 eleitores presos. Foram presos 5 eleitores por transporte irregular de eleitor, mas nenhuma ocorrência prejudicando a regularidade dos trabalhos. De modo que nós estamos apresentando aí as nossas congratulações, nossos agradecimentos às forças de segurança que lá estiveram, agente da Polícia Federal, da Polícia Militar, Polícia Civil, que zelaram pela ordem e tranquilidade do processo eleitoral. E também os nossos parabéns ao magistrado nosso que presidiu a eleição, o doutor Ricardo da Mata Reis. Né? Ele trabalhou com afinco, com bastante preocupação, bem como todos os nossos servidores, que auxiliaram bastante, e os colaboradores que trabalharam para o êxito lá do certame. Então, a todos eles, as nossas felicitações e agradecimentos. Encerrando, eu já convoco vossas excelências para a sessão de amanhã, às 9 horas da manhã, por videoconferência. Muito obrigado, que todos tenham uma boa semana, né? E um bom trabalho. Um abraço a todos e até amanhã.
Boa tarde.
Boa tarde. Um abraço a todos.